E hoje o CBN Saúde trata de um tema bastante discutido, em alguns casos até polêmico: o déficit de atenção e hiperatividade. Como defini-los? Muitas vezes alguns consideram que há exagero na hora de você detectar o sintoma ou rotular as pessoas. Para falar um pouco sobre esse tema, eu tenho aqui comigo no estúdio da CBN Deise Mendonça. Ela é neuropsicóloga e vamos tratar de hiperatividade e déficit de atenção. Deise, antes de mais nada, bom dia. Agradeço a presença da senhora aqui na CBN.
Ah, bom dia, Gilson. Obrigada.
Quando você fala de hiperatividade e déficit de atenção, como é que a gente pode definir isso?
Bem, vamos falar o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, uma patologia, quando começa com a palavra transtorno, ela já dá uma pista para a gente. É algo que realmente traz um prejuízo. É uma série de sintomas que prejudicam o funcionamento, a adaptação e a produção da pessoa. Então, é uma patologia, é algo bastante importante, severo, que precisa ser diagnosticado e tratado. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele se divide em três áreas de sintoma. Então, existe o sintoma da hiperatividade, que eu vou explicar o que é, existe o sintoma da desatenção e existe a impulsividade, né? Então, para preencher um diagnóstico de TDAH, é preciso investigar essas três áreas de comportamento da pessoa. Então, vamos lá. Vamos começar pela desatenção e diferenciar a desatenção de hiperatividade, porque são coisas diferentes. Então, na desatenção, a pessoa ela não presta muito atenção a detalhes e ela comete erros por falta de cuidado, né? O trabalho, seja a atividade escolar da criança ou a atividade do adulto, é um trabalho confuso, desorganizado, não é meticuloso. A pessoa tem dificuldade para manter a atenção nas tarefas, não consegue persistir, interrompe tarefa, vai fazer outra coisa, depois faz outra, começa e não termina. E dá sempre a impressão que essa pessoa desatenta, ela está com a cabeça em outro lugar. Então, a desatenção é um sintoma que tem mais a ver com o funcionamento mental da pessoa, tá? Essa pessoa desatenta, em geral, ela não atende solicitações ou instruções. É aquela pessoa que você chama, ela não atende. Você pede alguma coisa, ela não te atende. E começa a passar por deseducado.
Agora, também aquela pessoa que você, às vezes, dá instrução, ela não consegue fazer aquela instrução que você passa para ela. Por exemplo, no trabalho é muito comum: ah, vem aqui, você tem que fazer isso, isso e isso. E às vezes a pessoa não consegue seguir aquela ordem que você estabelece para ela.
Certo. Então, é importante a gente falar que os sintomas, eles não são exclusivos do TDAH.
Certo.
Tá? Então, se você explica uma tarefa para a pessoa e ela não consegue fazer, então a gente tem que se perguntar: ela é desatenta ou ela tem dificuldade de entendimento? Né? Uma dificuldade de inteligência, né? Ou o que está acontecendo? Pode estar acontecendo muitas coisas nesse exemplo que você deu.
Uhum.
Tá? Então, a gente tem que sempre...
Não dá para generalizar.
Nunca. A gente sempre tem que abrir um leque de possibilidades. Né? Então, o fracasso nas atividades é uma coisa frequente, né? Naquela pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Então, a questão do diagnóstico diferencial, né, é muito importante, porque a pessoa pode ter um déficit de inteligência, a pessoa pode ter um quadro de ansiedade, né, que subjaz a desatenção, né, no TDAH, você não tem um quadro de ansiedade que subjaz a desatenção, né, porque o TDAH, ele tem a ver com a falta de amadurecimento cerebral, né, da parte frontal do cérebro, né, que a gente chama de lobo frontal. Né? O lobo frontal é a parte mais evoluída da mente e ela vai amadurecendo lentamente ao longo da vida. Começa nos primeiros anos e pode amadurecer a vida inteira. Né? A gente conhece pessoas assim que só amadureceram depois dos 40.
Uhum.
Né? Acho que todo mundo conhece gente assim. Né?
Uhum.
Só amadureceu depois dos 40. Né? Então, o lobo frontal ele tem essa característica de um amadurecimento muito lento. Pode ser mais lento em outras pessoas e mais rápido em outras. A gente vê crianças também que são muito responsáveis. Né? Então, não depende de um quadro de ansiedade. Depende de uma característica característica de amadurecimento neurológico.
Doutora Deise, a gente tem que acompanhar as pessoas por muito tempo. Quer dizer, quando a senhora fala desses diagnósticos, achei legal que a senhora falou que a gente não pode generalizar.
Uhum.
Às vezes a pessoa tem um comportamento desse, está associado a outra coisa.
Sim.
Que não é do transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade. Agora, aí que vem aquela coisa de saber acompanhar, saber que aquilo já se processa há um bom tempo na criança. Sim. Ou seja, aí vem as pessoas que estão em volta desse paciente identificar isso por muito tempo.
Sim, porque essas características, para a gente poder diagnosticar o quadro, elas têm que ter pelo menos 6 meses de ocorrência. O que eu acho que é pouco, inclusive. Eu acho que a gente tem que observar por mais tempo, né? Não dá para falar isso, porque um quadro de ansiedade, ele pode durar 6 meses ou até mais. Então, para você diferenciar um quadro de ansiedade de um quadro de TDAH, você precisa de mais tempo. Você precisa investigar, por exemplo, o ambiente familiar da criança. Ela pode estar num ambiente familiar passando por dificuldades, né? Separação, dificuldades econômicas, problemas de saúde, perdas, né? Isso vai deixar a criança ansiosa e ela pode ficar desatenta em função disso. E isso pode durar mais de 6 meses, né? Embora os critérios científicos peçam pelo menos 6 meses de ocorrência dos sintomas, mas eu creio que a gente tem que observar por muito mais tempo.
E aí tem envolvimento de outros profissionais também, quer dizer, não é simplesmente um psicólogo, um psicoterapeuta, tem que ter mais gente envolvida nisso.
Sim, porque a gama de sintomas, ela é muito variada. Você tem sintomas mentais, você tem sintomas comportamentais, que eu vou falar daqui a pouco, que é a hiperatividade, né? E você também tem que fazer o exame clínico da criança, ver se ela não tem alguma patologia. Porque, por exemplo, crianças que tenha problemas ortopédicos graves e que façam uso de analgésicos potentes, ela tem um rebaixamento da atenção, ela tem um rebaixamento de todo o funcionamento mental, né? O analgésico potente, ele traz esse prejuízo para a criança. Então, o médico tem que estar incluído na avaliação, né? Crianças epiléticas que usam anticonvulsivantes, elas também têm um rebaixamento das funções atencionais. Então, tem que ter o médico, pode ser o pediatra, o neuropediatra, em falando de criança, né? Uhum. Se for o adulto, né? O neurologista clínico, né? Clínico, né? Que é quem cuida desses aspectos, né? Porque a gente tem o neurologista clínico e o neurologista cirurgião, né? Então, o neurologista clínico, o neuropediatra, a psicologia faz a sua avaliação, a psicopedagogia, que vai investigar exatamente as dificuldades que a criança tem na escola, para ver se não é uma dificuldade de aprendizagem, né? Eventualmente pode precisar da avaliação de uma fono, porque os sintomas podem aparecer na área da linguagem também, uma fala desarticulada, não consegue organizar o pensamento e não consegue se comunicar adequadamente.
É como se a pessoa tivesse uma fala que atropela, às vezes, o próprio raciocínio, aquela coisa de ficar embolando
correto,
a fala.
Correto. Isso mesmo. Ou a pessoa não tem paciência de esperar o outro terminar de falar.
Agora, a senhora falou que isso é a desatenção, mas tem outras características.
Sim, tem a hiperatividade e a impulsividade. Vamos seguindo, então. Mas deixa eu completar aqui a desatenção. Tem outro aspecto que é muito importante, que a gente vê com muita frequência. A pessoa tem dificuldade de planejamento e organização, né?
Até isso pode ser um sintoma.
Da desatenção. Da desatenção. Porque para você se organizar, então vamos supor, a criança ela tem que realizar um trabalho escolar. Então, ela tem que arrumar o material, ela tem que ver onde que ela vai pesquisar, ela tem que ver o coleguinha, ela tem que organizar o horário para encontrar as pessoas, né? Tudo que a gente vai fazer requer planejamento, né? E a pessoa com desatenção, ela não consegue planejar uma sequência e realizar isso. Né? Porque pensa bem.
Tudo meio embolado.
Tudo meio embolado. Chega lá, não levou o material, não combinou direito o horário, esqueceu o horário, errou o horário. Né? Então, se você parar para pensar, tudo na vida requer organização, planejamento para você poder executar. Então, o déficit de atenção, ele traz prejuízo nessa área também.
Por exemplo, o quarto dessas pessoas é meio que um festival, que é tudo meio...
Bem lembrado.
Tudo fora do lugar.
Tudo fora do lugar, né? A mãe fala 500 vezes por dia, né? que tem que recolher a roupa, pôr o material, né, na bancada, tirar o sapato do meio do caminho, né? A criança escuta, a criança entende, mas ela não consegue fazer, porque daqui a pouco já esqueceu, o pensamento já foi para outra área, aquilo não faz sentido na cabeça dela, por que que tem que tirar, né? Então, realmente, se a gente for olhar o ambiente da pessoa, ele é um ambiente desorganizado, a mochila da escola é desorganizada, está sempre faltando material, perde tudo, esquece, não sabe onde pôs e não se incomoda muito também, não liga muito para isso.
Só lembrando, e até usando uma fala da senhora mesmo, não generalizar, senão algum pai vai falar assim, poxa, meu filho deixa o quarto desarrumado, ele deve ter isso também.
Isso, aí muito bom, Gilson, porque a gente se empolga falando, né?
Parece que, poxa, não. Se meu filho deixa o quarto desarrumado, ele deve ter isso.
É, não, não, porque daí a gente tem que ver, por exemplo, né, o ambiente familiar, né, tem famílias que não conseguem ensinar a organização, cobram a organização, mas não ensinam.
Certo.
Então, você tem que ir junto com a criança e fazer a tarefa junto com ela, a tarefa de catar a roupa, guardar o sapato no lugar, guardar os brinquedos, organizar a bolsa, né? Então, hoje em dia, a gente vê os pais, eles não atinam muito para isso, né, de que eles precisam ensinar a rotina, que precisa ir junto e fazer muitas vezes.
Estou conversando com a neuropsicóloga Deise Mendonça. Nossa conversa, hiperatividade e déficit de atenção. Você pode participar, mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, DDD44 998779550. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso segundo bloco.